Paola Alberto Soto, Silvia Vivanco, fala. Non posso connettere con Adobe Connect, tem uma conexão lenta, mas daqui a pouco eu vou conectar. E fala Alberto Soto, boa tarde, boa noite. 23 UTC, novembro 17, 2014. Vamos começar com a nossa teleconferência anual. Vou dar o microfone a Terry. Fala, Terry. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos para a teleconferência, segunda-feira, 17 de novembro de 2014, 23 horas UTC. Temos Alberto Soto, Antônio Medina Gomes, Alfredo Lopes, Aida Noblia, Christian Casas, Alfredo Lopes, Marisa Guerra, Vandas Catesini. No canal português, Aline Andrade. E pediram desculpas, Silvia Helen Leite, Fátima Cambronero, Leon Santos, Gilberto Lara, Natália Enciso, Sérgio Celulino Esporto, Alfredo Lopes, Javier Xandia Rojas, Oscar Garcia, Adriano Carvalho e Alejandro Pisanti. E o pessoal está formado por Heidi Ulrich, Silvia Vivanco e eu, Terriano. Temos Verônica David no canal de inglês e espanhol e a Esperança no canal de português. E eu também dou as boas-vindas àqueles que estão gravando para a transcrição. Deixo então o microfone. Alberto Soto fala, agradece a Terry, obrigado aos intérpretes. Agora vamos ver a agenda. Humberto Carrasco está falando, vocês podem ouvir, sim. Então, obrigado, disse Humberto Carrasco. Vamos fazer um resumo da agenda. Hoje temos um treinamento, uma sessão de treinamento ministrado por Alberto Soto, que tem a ver com a transição da Ayana, depois a participação de Alan Greenberg, quem vai falar sobre a questão pública, e vai falar com dois pontos da ICANN. Também teremos a revisão de itens da ICANN com Alberto Soto. Vai ser uma agenda muito, muito cheia. Então, também vamos falar sobre a votação atual que está em andamento. A ICANN, o item 8 é sobre os trabalhos e estratégias para a região, também os relatórios, os grupos de trabalho. E número 10, vamos debater problemas relativos ao treinamento dentro de LACRAL. Isso em geral. Essa é a nossa agenda para hoje. Então, agradeço e passo o microfone para Alberto Soto. Fala, Alberto Soto, agradece. Fala, Alberto Soto, então. Por favor, podemos aqui fazer o upload da apresentação para depois termos uma sessão de perguntas. Fala, Alberto Soto. Ok, obrigado. Eu vejo que aqui está a minha apresentação. Essa é uma questão muito candente, muito crítico. É importante, eu diria. Cada grupo de trabalho, cada grupo constituinte da ICANN está lidando com essa questão. Há muitos comentários sendo feitos fora da ICANN também sobre essa questão. E aqui temos uma introdução breve. Em 1992, os Estados Unidos reduziram o financiamento da administração diária da internet. com essa redução das funções de financiamento, houve um acordo, então, para autorizar a operação da internet. Esse foi um serviço que se chamou de Internet, para registro de nomes de domínio. E as pessoas mais importantes e envolvidas com isso foram Steve Crocker e John Postel. Também mencionei o RFC, que é a origem dessa questão, e eu vou destacar isso. Para que um nome seja registrado, naquele momento havia só uma pessoa encarregada. Depois houve o boom, o crescimento e a explosão do uso da internet na década de 1990, e desde esse momento para frente houve a necessidade de termos uma estrutura de múltiplos setores, e assim surgiu esse modelo multissetorial para poder gerir a função da internet. Depois, a comunidade de internet também participou de um processo que acabou com a criação da ICANN para levar a cabo essas funções. Também gostaria de mencionar rapidamente, desculpem agora por levantar, descer e subir os slides, é até aqui. E eu quero mencionar que em 1998, a ICANN, para cobrir a função da IANA, no Instituto das Ciências da Informação da Califórnia, assumiu essa função da IANA e também se encarregou de algumas das funções principais que fazia a Internet. Então, e suas operações de registro GTLD na internet se transformaram numa área competitiva de registro de nomes e domínio coordenado pela ICANN. Também as funções da IANA, estamos falando sobre funções, não um departamento X, mas estamos falando em funções. Quanto às funções da IANA, especificadas num documento denominado SAC-067, esse é um documento que foi gerado pelo Comitê de Estabilidade, o SSSAC, e aqui vemos um resumo dessas funções. Por exemplo, a coordenação dos parâmetros técnicos e seu protocolo da internet. Os computadores trabalham com portos e cada função, por exemplo, quando navegamos pela internet, para essa função, então, há um porto definido. Se todos ou alguém quer navegar sim, em qualquer porto, isso seria um desastre. Então, deve haver um porto específico, 80, que está para essa função. Depois temos a função de trabalho, tem os e-mails que entram e o que tem um número, um nome, e os que estão têm outros. Isso que nós denominamos de parâmetro, quando falamos no protocolo da internet. Depois temos a administração de responsabilidades associadas com a administração da zona raiz no sistema DNS da internet. Neste caso, falamos sobre a zona raiz, em que podemos encontrar espaços em que são alocados nomes e que são modificados pela IANA através de uma autorização emitida pela NTIA. E isso como é feito? Isso é feito através de políticas redigidas, geradas não pela IANA, mas por outros grupos. Depois temos os recursos IP e a locação deles, e aqui estamos falando sobre endereços IP, e também temos outros serviços sobre a administração dos CCTLDs e TLDs, por exemplo, o ponto ARPA ou o ponto INT também, para tratados internacionais. E esses nomes e domínios são fechados. E a IANA, em coordenação com a NTIA, é responsável por tudo isso. Com a nosso parâmetro de protocolo, temos políticas elaboradas por comunidades, nos RIRs, que são registros regionais da internet, através da Organização de Apoio para Endereços, a SO, e também com um programa de elaboração de políticas. E isso, também temos o conselho da ICANN e da ASO, que tem um memorando de entendimento. É importante mencionar que há também acordos e cláusulas transmitidas ao memorando de entendimento. Depois, devemos manter o registro de alocação e para os REIRs. Então, a IANA, ou a função da IANA, é de alocar funções aos REIRs. Depois, os RIRs, também, por sua vez, alocam recursos aos provedores de IP e ESLIs, por sua vez, aos usuários da internet. E por isso que nós podemos conectarmos com a internet. Quanto não a políticas de nomes de domínio, isto depende da comunidade da ICANN e diferentes organizações de apoio, como a CCNSO e a GNSO também. E eles dependem, todos eles, do board da ICANN, quem que supervisiona isso. E a manutenção e coordenação das mudanças na raiz também são feitas pela IANA. E isso através de um contrato assinado. A IANA é responsável por essa coordenação das mudanças na zona raiz, o que significa que qualquer aplicação ou qualquer alteração é feita, por exemplo, nomes como .uk ou .com dependem da IANA. A IANA, aliás. Vamos ver agora as funções da IANA. Eu não vejo bem esse slide, mas eu vou ler isso do meu PowerPoint. Temos as funções da IANA, então. Temos os diferentes múltiplos setores também envolvidos, RS, e vemos o papel da NET-IA. É uma questão muito complexa, a administração de zona raiz do DNS. Temos a ICANN, a NET-IA e a Verisign, que são as partes envolvidas. E a ICANN não é apenas a administradora ou gerenciadora do contrato, mas também administra aqui a administração de zona raiz. E outra função mencionada são os registros de números de internet, e a ICANN aqui está sob a autoridade dos registros regionais da internet, os RIRs e de suas comunidades. Neste caso, o papel da NET-IA é apenas ser coordenadora. Depois temos essa administração do registro de parâmetros de protocolo, que também é uma função da ICANN, sob o IETF e também o IAB. E isso está bem expressado no documento SAC 067, não vou entrar em detalhes, mas é claro que a ICANN não pode modificar as políticas, os protocolos da NET-IA. E depois temos a administração da ARPA e do ponto INT, que também é jurisdição da ICANN. E também aqui entra em função um administrador do contrato das funções, a IANA. Esse é o papel da NET-IA para esse caso aqui. Fala, Terry, do canal de inglês. Já estamos trabalhando, pedimos desculpas, não dá para ouvir o canal de inglês. Estamos trabalhando nisso, pedimos desculpas novamente. Dev, agora. Quanto à transição, devemos considerar tudo o que se encontra nesses acordos, essa história atual, a NTA que anunciou a intenção de transferir as funções à IANA para a comunidade global de múltiplas partes interessadas, isso é essencial, e em setembro de 2015, é quando deve ser apresentada a proposta da transição. E aqui acaba o acordo entre a NTA e a ICANN, e há vários grupos de trabalho que estão trabalhando com isso. E que depois de setembro de 2015 não vão poder continuar com a sua proposta. Então, os grupos que querem enviar propostas devem fazer isso antes dessa data. Esse é o prazo. Quanto à história atual, essa proposta deve cumprir com esses quatro requisitos, que são os seguintes, e isso é muito importante, apoiar e melhorar o modelo de múltiplas partes interessadas, manter a segurança, estabilidade e flexibilidade do DNS, também atender às necessidades e expectativas dos clientes e parceiros dos serviços IANA em nível global e também manter a abertura da internet. Há muitos grupos de trabalho dentro da ICANN e alguns grupos que estão trabalhando fora da ICANN também, e há muitos interesses em jogo. E a ICANN deve lidar com algumas questões dessas, e não só para modificar a transição, essa transição deve ser inteiramente transparente. E devem ser mantidas as mesmas políticas e há outras partes que querem modificá-las. E adicionar algumas características diferentes, o que é impossível quase. Outro ponto importante que expressou a NTA sobre a informação da transição é que não vai aceitar uma proposta que substitua seu papel com uma solução liderada por um governo ou por uma organização de diferentes governos. Isso foi inteiramente ratificado pelo encarregado, o presidente da NTA em Londres, com um speech bem concreto em que destacaram esses quatro pontos e que a não modificação dessas propostas e a NTA vai rejeitar uma proposta que não cumpra com isso. Como deveria ser a transição? Como quem deveria adotar as funções de autorização e supervisão que a IANA agora está cumprindo? E a ICANN, então, instalou um grupo de trabalho, o ICG, é um grupo de coordenação para a transição da IANA, que é um grupo que... Só um segundo, por favor. Ah, tem 27 componentes, o ALAC, o Comitê Assessor de Supervisão, com Jean-Jacques Chibrenat e Mohamed Al-Hashir, que é o vice-presidente do ICG, o CCTL-10, também fora da CCNSO, segundo os grupos que apoiarem, também a Organização de Apoio para Nomes Genéricos, a GNSO, também os registros de GPLDF e o GAC, que tem 2 membros, o ICC, que tem 1 membro, o IAB, que tem 2 membros, o IETF, 2 membros, a AISOC, que tem 2 membros, a NRO, 2 membros, e aqui temos muita informação sobre isso, e o RFSSAC, 2 membros, e por último, e esse, desculpe, RFSSAC, o Comitê Assessor do Sistema do Servidor Raiz, e por último, o Comitê Assessor de Segurança e Estabilidade, que tem 2 membros também. Esse grupo não tem uma definição por enquanto, há muita discussão em andamento sobre questões que foram levantadas por uma solicitação externa. Então, a ICAN foi criticada pela falta de transparência e de prestação de contas. Então, esses grupos estão trabalhando sobre essas questões de transparência e prestação de contas. Mas o que é importante aqui é que houve uma solicitação de ter apenas um grupo de trabalho, mas foram formados 2 grupos, de fato, 2 grupos de trabalho. E estão sendo coordenados pela ICAN. Agora, aqui vamos ver algumas partes interessadas. Vemos isso aqui nessa apresentação. E dissemos que nós trabalhamos com políticas e precisamos de alguém que implante essas políticas. E quando falamos em protocolos, vemos que as políticas são geradas pela comunidade IET, com supervisão feita pelo IAB e a implantação pela IANA. Temos as comunidades RIR, isso quanto aos números, com a supervisão da NRO, que é a organização com todos os usuários e RS, e por último a IANA, que implanta. Quanto aos nomes, temos a comunidade da ICAN, que se encarrega das políticas, a supervisão é da ICAN e a implantação, finalmente, é da IANA. Quando houve discussões sobre a falta de transparência e que realmente não estão relacionadas com protocolos, mas com nomes e domínio. Vamos observar isso. O que é o SAC 068? É um documento gerado pelo SSAC, que contém todos os contratos entre a ENT e a ICAN quanto às funções. É muito específico, explica quais são as funções da IANA, o que devem fazer, o que fazem de fato, e também fornece informação sobre a relação atual entre a Administração Nacional das Telecomunicações, a NTIA, e a IANA, isso desde 2003. Fornece informação, então, sobre a relação atual entre a NTIA e a IANA. De acordo com as cláusulas dentro do acordo. Vamos ver um sumário executivo com introdução, implantação do contrato, a administração do registro de parâmetros, administração de zonas raiz VNF, administração do registro de números da internet, temos aqui isso em espanhol. Como continuará, então, essa transição da IANA ao ICG? Então, deve elaborar um documento único Deve haver um único documento, então, que vai fornecer todas as questões vinculadas com componentes operacionais. Isso é os grupos operacionais que enviam esses documentos como a LAC. Mas o ICG demonstrou ser muito aberto como grupo, recebeu tudo o que a LAC quanto ao grupo operacional deve ter isso pronto antes de janeiro de 2015. Esse é o prazo. Isso, teoricamente, eles estão trabalhando nos seus grupos de trabalho, acham que vão ter isso pronto para a terceira semana de dezembro, e tem um mês pela frente para criar um único documento de parte do ICG. E ao grupo de trabalho, outros que estão centralizando esse documento, e depois os enviarão ao ICG, em teoria, antes de 15 de janeiro. Há diferentes opiniões dentro da ICAN e fora da ICAN também, se a IANA fica externa à ICAN ou se a IANA deveria ficar dentro da ICAN. Essas são discussões. E imaginem a quantidade de variáveis, diferentes combinações aqui. Como seria isso? Estamos imaginando isso. Seria inteiramente independente, a IANA estaria dentro da ICAN. Então, aqueles que dizem que a política deve estar em outra porção, são questões importantes também para a interoperabilidade da internet. E se a IANA estiver externa da ICAN, a opinião vem de fora da ICAN. E inclusive, nos RSs dizem que isso deve estar interno à IANA, deve ser interna à ICAN. E a função da IANA, para outros, deve estar dentro da ICAN. O problema que apareceu com essa transição é a questão de transparência e prestação de contas, accountability. Aqueles que dizem que a ICAN não é transparente, então é um grupo que está trabalhando a respeito disso. Brevemente, há vários grupos trabalhando nos diferentes componentes do ecossistema da ICAN e também fora da ICAN. Não temos agora para mencionar um pouco esses componentes, mas eu vou dar um exemplo muito rápido sobre isso. LACNIC, pensamos que é o menos problemático dos RRs. Na última reunião, em LACNIC, surgiu a questão de que o papel de supervisão dos fundos da IANA na administração dos recursos numéricos da internet devia ser assumida pelos RIR, representados na NRO, com a formação de um grupo ou um conselho de números de supervisão multissetorial formado por representantes de diferentes setores quanto a recursos numéricos de internet, como operadores, governos, usuários de cada uma das reuniões. E essa participação do LACNIC, isso surgiu de uma declaração que foi adicionada de acordo com o dito por um grupo de setores interessados, e disseram que quando estamos reunidos, sabe, essa questão de transparência ou prestação de contas deve ser resolvida. E o que acontece com o RIR da Europa, por exemplo, o RIP? Eu recebi um documento que explicava isso, vou mencionar rapidamente. Então, a ICAN deveria transformar-se numa organização de membresia nesse sentido, e os membros deveriam estar associados à ICAN, ou não teríamos membros da ICAN. Então, são critérios diferentes. E esses critérios devem cumprir com políticas globais de acordo ao programa para a elaboração de políticas. Esses processos para as comunicações devem ser estabelecidos com obrigações específicas sobre as funções da IANA e as funções relacionadas com números, também mecanismos de revisão e sanções e a duração e condições para a interrupção do contrato por ambas as partes e solução de controvérsias e jurisdição para isso. Se os reis dizem, se alguém diz que o reis não pode emitir opinião sobre questões técnicas, se a parte de prestação de contas não estabelecida antes, isso deve ser determinado antes de janeiro de 2015. E agora temos a conclusão e é que todos os grupos estão trabalhando agora sobre essa questão, mesmo não tendo que fornecer relatórios ao ICG. Em ALAC também estamos trabalhando com isso, com reuniões semanais, pessoas participando do ICG, no grupo de accountability, obtendo informação de outros grupos e tomando conhecimento de diferentes opiniões e posições. E muitos de nós estamos, de fato, em muitas das listas de e-mails diferentes, de RIRS, etc. E eu vou repetir, e temos recebemos e-mails e com todas essas informações que vão surgindo e também foram ouvidas opiniões externas e sobre o modelo de múltiplas partes interessadas que sumiu, desapareceu. E essa é uma predição de desastre, por exemplo. E também estão preparando um documento tomando como base que é o documento da LAC, tentando colocar todos os updates que forem surgindo quando for preciso. Alberto Soto, novamente, Roosevelt, estão aqui, né? Entrou na chamada, sejam bem-vindos. Não sei se há perguntas, eu não vejo nenhuma mão levantada. Alguém que tem algum comentário? Está tudo claro para vocês aqui? Silvia Vivanco está falando. E Alberto Soto, que quer falar agora? Alberto Soto, sim, pode falar. Bom dia, boa tarde. A minha pergunta tem a ver com a reunião da LAC. Eu segui algumas das discussões nessa reunião e disseram que algumas das consequências possíveis seria que o modelo multissetorial para se existir. Então, acho que é necessário que todos os ralos trabalhem, todas as ralos, aliás, trabalhem. Não sei se vocês podem ouvir. Alberto está falando assim, o áudio não está um pouco entrecortado, mas podemos ouvir, pode continuar. Como eu disse, isso está relacionado com o processo de prestação de contas. Foi feito muito trabalho a respeito desse assunto, mais pessoas e setores devem participar e entender como funciona esse processo. Se o processo de prestação de contas não ficar claro para cada uma das partes, o que pode acontecer então é que a participação seja colocada em risco e poderia ser um problema. Alberto Soto, muito obrigado por seu comentário. Quando vem essa questão de desaparecimento do modelo, quantas condições da NTIA que eu mencionei? acho que devemos aumentar o modelo multissetorial e eu não acho que esse modelo mude. Poderá haver algumas pequenas alterações quanto à operabilidade, o conceito que está por trás do modelo, acho que isso fica claro, mas quando for uma questão de participação e transparência, devemos lembrar que cada grupo de trabalho da ICANN está focado nisso. E se me permitem, eu vou lembrar aqui uma questão. Antes da sexta-feira, eu me comprometo a enviar um e-mail com todos os links do grupo de trabalho. Então, se houver alguém que quer participar, inclusive como observador, poderão, porque todos os que estão trabalhando e são abertos. Só uma reunião que foi fechada, mas não tem que haver com a questão de sigilo, mas com o secretariado a ser escolhido. Mas o resto são todas abertas. Devemos lidar com o custo disso, com essa questão que foi confidencial, mas todos os grupos da ICANN, os grupos de trabalho são abertos, então vou enviar um e-mail para que vocês vejam todas as informações, os links com o grupo de trabalho, e também podem ver os grupos de trabalho R, alguns têm acesso como observadores, e esses observadores podem dar opinião, mas não podem votar, não tem poder de voto. Mais alguma pergunta? Sandra? Wanda. Wanda está falando, pode ouvir? Sim. Alberto Soto responde, sim, pode falar, Wanda. Fala, Wanda. Eu tentei acessar o link para a última reunião da LAC, mas não consegui acessar essa informação. Falta Alberto Soto. Wanda, você está falando de que grupo? Wanda, o ICG, é esse que estou falando, o link do ICG. Alberto Soto responde. Esse justamente foi um grupo, uma reunião fechada de trabalho. Fala, Wanda. Eu vejo que não há mais perguntas e talvez houve algum problema de áudio. Mais alguma pergunta, comentário? ICANN número 5. Alan está viajando. Não vou poder conseguir participar. Então, vamos proceder com o ponto 6, a revisão. E vamos ter depois o webinar sobre a estratégia para a América Latina. Antes, a revisão de consultas públicas. Também Rodrigo de la Paja. Rodrigo Salcedo, que há uns dias falarão sobre a iniciativa da estratégia da ICANN para a região. Há 5 projetos, o mais importante, e vamos publicar informação a respeito. Mas, como eu disse antes, há 4 pontos principais aqui, no Caribe, em abril. Houve uma reunião na região da Andina, na América Central e América do Sul, no México, na América Central, por exemplo, com 4 roadshows, e nos pediram que continuássemos trabalhando com eles para aumentar a quantidade de participantes e roadshows entregues, e ao mesmo tempo trabalhamos juntos para evitar sobreposições de tarefas, porque talvez estávamos trabalhando sobre um ponto X e ele também. Então a ideia é evitar sobreposições e atividades. Então, como disse antes, estamos trabalhando sobre isso, vamos reforçar isso, sobre essa questão, daqui a pouco. E haverá então também um site na internet para a região América Latina e Caribe, com todas as informações. Vai haver a participação remota e online. E vamos enviar um newsletter, uma lista de e-mail. E por que só isso? E isso tem a ver com o treinamento, e devemos utilizar a plataforma online, porque ela vai ter muitos cursos, muitos treinamentos, em espanhol, muitos em espanhol, aliás, e talvez possamos solicitar enviar informação quando já tivermos treinamento na plataforma. E isso sobre questões técnicas, uma oficina orientada para pessoas não técnicas sobre questões técnicas. É importante entender sobre essas questões técnicas. Isso quanto ao webinar. E quanto à ação anterior, falamos sobre a participação da Lacralo, e nas reuniões anteriores houve um debate, se decidimos. Que criar uma única enquete ou estudo. Temos pessoas já trabalhando sobre isso. E a ICANN tinha enviado já uma avaliação, um estudo para participar, e isso é para todos os ralos. A ideia é que, se nós precisarmos de treinamento, vamos fazer isso dentro de nosso plano de treinamento. E essa informação sobre esse treinamento deve ser avaliado pela Lacalo. E agora vamos falar sobre os diferentes eventos no mapa regional. Eu pedi a todos os grupos que fizessem pesquisas sobre questões que devem ser informadas para trabalhar juntos com a ICANN para introduzir esses eventos dentro do mapeamento nosso. E isso é para que as pessoas possam participar desses eventos, porque esses eventos, nesses eventos, a ICANN pode financiar a participação deles. A ideia que tivemos com o Humberto é criar um relatório para convidar pessoas para participar, e esse mapeamento é muito útil para nós, porque temos aqui um programa e devemos aproveitar essas oportunidades e convidar outras pessoas de outros eventos, ou replicar os eventos também. Quanto ao ponto seguinte da agenda, o Soto não está conectado aqui. O grupo de trabalho de métricas estava trabalhando, deixando isso, mas estão viajando. Mas eu acredito que essas questões vão estar abertas para consulta pública daqui a 30 dias, e depois desses 30 dias serão feitos comentários, ou serão levados em conta os comentários, o feedback, E depois haverá um período de votação, 7 dias. E isso é algo que nós fazemos frequentemente em Lacralo. Enquanto a transição da Yana, essa é uma questão que já está sendo discutida, mas se houver alguém interessado em participar do grupo de trabalho em Lacralo, poderá fazê-lo e convido todos vocês a participar, se desejam trabalhar comigo. Então enviem um e-mail para podermos trabalhar juntos sobre essa questão. Vou passar aqui o microfone para Humberto Carrasco para falar sobre votações do curso. Fala, Humberto Carrasco. Muito obrigado, Alberto. Há duas votações em andamento. Como disse Alberto, essa votação de como está feita em Lacralo tem 30 dias para comentários e 7 dias um período para votar. Ele está em andamento agora, esse período. Temos votações de políticas públicas para Lacralo, outras para recrutamento e outra proposta também, há diferentes propostas, aliás, e a outra proposta é o procedimento para a preparação com uma publicação de uma declaração. Então, eu lembro vocês e eu peço vocês que deem seu voto e que me permitam dizer novamente que o prazo é 19 de novembro. Então, novamente, pedimos que votem. Eu enviei enviei também um e-mail para lembrar sobre isso para todos os membros da região. Alberto está falando agora. E antes de continuar, no chat, aqui deve estar dizendo que a falta de transparência na proposta, e eu quero lembrar a todos, não apenas o DEF, que essas propostas foram feitas pela equipe e dissemos que isso seria enviado para comentário público. Abrimos isso para o comentário público. Um dos projetos recebeu observações e comentários e depois disso foram revisados e abrimos isso para um período de 30 dias de comentário público. E depois desse período, abrimos isso para uma votação durante 7 dias. Estamos fazendo isso. Então, a transparência. Não há falta de transparência, sim. Fala Devananda, agora agradece. Espero que os intérpretes possam ouvir, sim. Sim, podemos ouvir. Devo, obrigado Alberto. Os comentários. Era sobre o grupo de governança que eu me referia. E não sobre esses aqui, mas quanto aos tempos, eu devo comentar duas coisas. Eu sei que houve alguns lembretes, mas eles são frequentes. Talvez, eu não sei, eu não recebi esses anúncios. E sobre que faltam 7 dias ainda. Não, não sei se é uma questão de tradução ou o quê, mas acho que seria bom que enviem isso mais seguido, os anúncios. Segunda pergunta agora. As propostas. vão ser traduzidas formalmente, porque eu vejo algumas discrepâncias na versão em inglês. É isso só. Fala, Alberto. Só tu, agradece. Sim, vamos considerar sua observação. Vamos tentar enviar lembretes com mais frequência. As propostas estão sendo traduzidas e é assim que funciona. Se é um subgrupo que estiver tratando uma questão, uma vez que concluído o trabalho, vai enviar o trabalho ao grupo de governança, eles vão discutir o documento e depois disso abrirão antes de enviar para comentário público, enviarão isso para traduzir e depois haverá os 30 dias de período de votação. São versões, sim, oficiais, de traduções oficiais. Cristian Castro agora e pede o microfone. Cristian Casas. Cristian Casas, não podemos ouvi-lo. Fala, Alberto. Cristian, você tem... pode falar. Há alguns problemas com a linha, Cristian. Fala, Alberto, agora. Obrigado, Alberto. Só quero fazer alguns comentários. Essas propostas não foram trabalhadas pelos governos. Recebemos o mandato de Londres e o secretariado da organização que se encarrega disso, e é por isso que temos processado esses comentários, nesse período de comentários. Enviamos 3 e-mails durante o período de 30 dias, lembrando aos membros que deviam votar. Enviei mais de um em 2 línguas, em inglês e espanhol. E também quero dizer que os comentários uma vez que o processamento é enviado ao secretariado, os comentários são observados pelo secretariado e presidente, é feito um documento final. E também quero lembrar que quando esses documentos são traduzidos, são revisados para evitar discrepâncias. E eu mesma fiz as correções, houve poucas correções. E realmente nisso não deveria ter impacto, porque foram correções mínimas. Também o documento da Fátima, e sem modificações, porque os comentários do Rocha fora do prazo, não houve, durante esse período não houve comentários. E quanto à votação, não podemos ouvir o tradutor se desculpa, não podemos ouvir o Humberto muito bem, o som não está claro. Fala, Alberto, novamente. Eu quero fazer outro comentário. E talvez seja verdade que os planos para recrutar novas pessoas, isso não esteja implantado no Caribe. Então, eu proponho que nos reunamos e discutamos isso, qual é a melhor maneira para tentarmos ter mais lições no Caribe, agora que temos esse documento aberto para a votação. Me pode mandar um e-mail, talvez, e podemos discutir essa questão. Silvia Vivanco, então, está falando. Só um esclarecimento sobre a tradução. Os documentos foram enviados em Londres, enviados para a tradução pelo pessoal da ICANN. Se houve algum ajuste mínimo. E essa segunda, terceira modificação não foi traduzida pela ICANN, mas pelo que entendo, foi traduzida por Alberto. E a maioria dos parágrafos e palavras que não foram traduzidas exatamente, podemos então, a respeito disso, fazer uma revisão e assegurar-nos que a tradução seja 100% bem. Mas o conteúdo do documento não foi alterado. Talvez houve alguma questão com a gramática, mas os documentos, uma vez que são aprovados, são enviados para sua tradução, para eles serem todos eles coerentes na redação. E, por último, quero dizer que recebemos os comentários sobre os documentos e eu compartilhei certas ideias com Rodrigo de la Parra sobre o que foi dito no Caribe, também com as pessoas, outras pessoas do Caribe, Dev, que faz parte do grupo regional, e temos pessoal laica no Caribe, temos o Rodrigo de la Parra e outros. E qualquer preocupação que surgir, o pessoal dessa área pode contatar Rodrigo, eu, para que trabalhemos juntos e ver o que podemos criar em termos de afinidades. Ai, que está no Caribe, de fato. E estamos à sua disposição se vocês tiverem alguma preocupação. Falta Alberto, agora agradece a Silvia. Humberto, você tem agora o microfone, pode falar. Humberto, pode falar. Humberto tem alguns problemas de áudio. E esqueceu de descer a mão. Alfredo. Alfredo Lopes, e agora fala Alberto Soto. Se você não leu o documento para a votação e que tem um prazo 19, então há uma maneira. Eu sei que Rosen fazer. Mas é uma maneira de escrita que vocês podem contatar aqui em lugares em que não é isso e gerar o evento. Essa é uma maneira. Também isso está estabelecido nas regulamentações CROPS. E quanto a reunião de Lacralo que eu quis fazer e não consegui, infelizmente, porque não consegui toda a informação necessária, mas vamos ter essa reunião em fevereiro para trabalharmos. E a questão aqui é a transição da Iana. Vamos então gerar em cada lugar. Nosso próprio documento lacrá-lo, que deve ser consensuado. Eu posso aceitar, sim, mas eu acho que devemos fazer uma apresentação e colocar isso dentro da nossa lista. E uma vez que tivermos um acordo, esse documento poderá ser oficial e poderá ser mostrado em cada reunião a respeito da transição da Iana. Essa é uma maneira de trabalhar. Estamos abertos, sim, para sugestões sobre outras maneiras de trabalhar. Humberto, você ainda tem a mão levantada? Fala, Humberto. Obrigado, Alberto. Eu só queria dizer, Deve, que há inconsistências nos documentos e que seria que nos diga quais são essas inconsistências. Envie um e-mail privado para que possamos ver. E deixe-me reiterar que a proposta sobre a declaração pública não participe desse documento. Fala, Alberto. Muito obrigado, Humberto. Como temos o poder de estabelecer uma assembleia, e como presidente de Lacrello, digo que agora vou cancelar a votação. Vamos verificar a tradução e depois, se tivermos a confirmação sobre essa tradução, que ela é inteiramente correta, vamos abrir novamente o período de votação. Obrigada disso, Humberto. Vou falar sobre esse documento, sobre propostas diferentes. Não intervi no outro documento, não houve comentários. Eu só me referia à proposta de engajar novos LASs. Silvia, agora, esse é o documento para engajamento de novas alianças. E agora, Alberto, e depois com o outro, vamos continuar votando isso. Silvia Vivanco, sim, ok, eu entendi. Alberto, novamente, o ponto número 8, resultados para a região, a partir da estratégia e criando um mapeamento de eventos, e depois disso, dessa criação de estratégia, devemos emitir. E, infelizmente, a Fátima não está aqui, está viajando, e ela e o Deve são as pessoas encarregadas nesse grupo de trabalho com o Rodrigo e tem os detalhes de todas essas questões sobre essa estratégia. Não teremos tempo suficiente, podemos deixar isso de lado para outro momento. Ou deve, talvez, você queira fazer algum comentário a respeito disso? Não, acho que não. Não acho que seja necessário, não. Obrigado, Dev. Então, diz Alberto. Uma vez que eu tenha todos os detalhes, vou proceder com a lista. Rapidamente, anotei aqui os pilares, projetos, etc. Não quero errar nisso. Até ter esses e-mails em casa, eu também tenho o Rodrigo, porque vou contatar diretamente também. e vou incluir os detalhes para o planejamento estratégico. Perguntas? Humberto, você tem a palavra. Você levantou a mão, Humberto. O próximo ponto da agenda agora, infelizmente, eu não tenho o relatório aqui, a pessoa encarregada não está aqui, não vamos poder discutir isso, mas insisto que o documento das métricas do grupo de governança e também a emenda do procedimento e quando tivermos o... Temos alguém que já se apresentou para trabalhar voluntariamente, Cristian Casas também. Esse é um próximo item que vamos adicionar para que o grupo de trabalho elabore. Humberto, para a ICANSI, Humberto Carrasco está falando, muito obrigado, Alberto. Fala Humberto Carrasco para o Record, só queria indicar, destacar e informar o resto dos participantes que junto com o Alberto temos certas questões aqui ou problemas em termos mais pessoas para esse ciclo de treinamento, isso em nível interno de organização. A ideia é criar um grupo de trabalho para continuar com o ciclo de treinamento. Essa é a nossa ideia geral. Fala, Alberto Soto. Muito obrigado. Humberto. Gostaria de lembrar que temos o plano de treinamento e esse é o ponto aqui que vou enviar de novo o e-mail com o plano de treinamento e todas as nossas discussões se fazem através da Wikipedia ou lista de e-mail e na nossa ligação mensal. Vamos ter duas sessões de treinamento, cada uma de 20 minutos. E depois, o resto, a outra meia hora, vai ser dedicada à reunião mensal. Dev, você tem um comentário? Sim. Muito obrigado, Devanand. Quanto ao item 9 na agenda, o grupo de governança e o documento, há 4 ou 5 dias eu vi um documento inteiramente dedicado ao grupo de governança. Com a versão traduzida do documento, mas eu recomendo muito categoricamente que deve haver o consenso apropriado com o grupo de trabalho para poder, que isso possa ser discutido. Eu tenho preocupação com isso. Passei pela máquina de traduzir, há problemas naquele de métrica, no primeiro parágrafo e também nos princípios, com certas modificações. E que parece que há partes também que não foram alteradas a respeito do documento anterior. Isso, houve um comentário no começo desse ano que é muito substancial, muito importante. E parece que esse comentário, essa mudança ou alteração não foi incluída. Me preocupa muito, então, é que não sejam levados em conta os comentários novos. Então, deveríamos ter uma teleconferência depois a respeito sobre essas propostas. depois de 30 dias ia estar sendo enviado o documento e sem comentários. Muito obrigado. Fala Vasta Soto, muito obrigado. Dev, de acordo com o Sérgio, ele teve ou pediu uma ligação, mas os membros do grupo de trabalho não participaram. Houve apenas um ou dois participantes, aliás. Eu participei de muitos telefonemas do GAC, como observador, não como membro ativo, no grupo de métricas. E eu sei que o Russo enviou uma coisa muito importante, Roosevelt, que isso foi considerado e incluído no documento. Informação muito importante, muito concreta, uma contribuição muito importante e concreta. E Roosevelt me disse que tinha incorporado tudo o que foi sugerido. Mas, como ponto de ação, por favor, gostaria de ter uma reunião em que todos os membros, eu espero, participem. E nessa oportunidade, se houver muitas queixas sobre essa questão, eu publicaria, depois dessa reunião, os nomes dos membros do grupo de trabalho e daqueles que participaram. E vou pedir, Sérgio, que faça um relatório para que eu possa ver quem são os participantes. Def levantou a mão. Você quer fazer um comentário? Sim. Deva, não. Isso deve ser anunciado na lista de lacralo. Mais do que no grupo de trabalho de governança. E isso, claro, sempre que o documento estiver traduzido e depois de ele ter sido traduzido. Muito obrigado. Alberto Soto, muito obrigado. Dev, a sugestão foi anotada como ponto de ação. E isso deve ser sempre, estar inteiramente aberto ao telefonema. Queremos que haja mais participantes, porque é de natureza aberta. Só os membros podem votar, mas o resto dos participantes podem opinar, participar. Silvia Vivanco, obrigada, Alberto. Quero fazer uma proposta. Como esse documento é tão relevante para a governança do Lacralo, eu sugiro que, uma vez que o grupo de trabalho se reúna e discuta um documento final, poderemos ter um webinar para toda a região com os membros oficiais do grupo de trabalho. E essa seria a última oportunidade que teriam para adicionar qualquer contribuição ou opinião, expressando, vamos fazer uma apresentação que expresse os conteúdos e que reúna informações também. Essa é a minha proposta. Obrigada, Fala Alberto Soto. Obrigado, Silvia. Muito obrigada. Vamos tentar fazer isso, mas eu acho que uma das discussões mais importantes nessas reuniões, eu ouvi algumas pessoas que nem sequer leram o documento. Então, vamos fazer isso, mas eu vou pedir, por favor, que aqueles que queiram participar, que antes de participar, que leiam os documentos, que se informem para poder participar do webinar. Sim, mas Silvia, isso é possível, podemos fazer isso. Silvia, sua mão ainda está levantada, você quer comentar algo? Não, não. Era de meu comentário anterior. Obrigada. Fala Alberto Soto. Ok, o último ponto da agenda agora. Não sei se há alguma outra questão. Se não houver mais comentários ou questões, podemos encerrar essa reunião. alguma pergunta, algum comentário, dúvidas, sugestões que queiram fazer? Então, se não houver mais comentários, quero agradecer os intérpretes, agradecer a todos vocês pela sua participação ativa. Então, considero que essa teleconferência está encerrada. Muito obrigada.